Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 1, verso 27. Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho, para que assim quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firme num só espírito, lutando unânime pela fé evangélica. Eu fiz questão de ler nessa minha tradução que neste texto ela é fajuta. Ela é muito fajuta, essa tradução. Por quê? Porque não há uma fé evangélica. Não há uma fé evangélica. Cada uma das igrejas evangélicas tem seu jugo de crença, de doutrinas. E a maioria não se comunica entre si. Algumas são até adversárias. E no mínimo concorrentes. No mínimo concorrentes. A fé evangélica, ela é diversificada. Cada um tem a sua forma de ver. Cada uma faz da Bíblia o seu baralho e escolhe as cartas que quer apresentar. E essas conforme a sua, seu desejo, a sua escolha. As igrejas preferem assuntos misteriosos, assuntos para os quais a gente não tem respostas e nem tem certezas. E também alguns textos que são escolhidos para poder ratificar o que eles querem dizer. E é por isso que eu digo que não há uma fé evangélica, mas há uma fé do Evangelho. E o Evangelho é Jesus. O Evangelho é a vida de Jesus, são as palavras de Jesus, é o que Jesus ensinou, é como Jesus viveu. O Evangelho é o sofrimento, o sacrifício de Jesus, a sua morte e a sua ressurreição. Isso é o Evangelho. É isso e é disso que nós falamos sobre lutando por essa fé, por essa fé. Então eu quero começar dizendo o que não é lutar pela fé do Evangelho. A primeira coisa, não é lutar pelas pessoas, contra as pessoas que não são do Evangelho. Parece que nós temos uma igreja comprometida numa luta, numa batalha que não é nossa, lutando contra quem não é do Evangelho, tentando impor a eles uma crença que é nossa, ou uma fé que é nossa. A nossa luta, como diz o apóstolo Paulo, não é contra carne e sangue, mas é contra principados e potestades. Então não é contra pessoas. Lutar pelo Evangelho não é lutar contra as pessoas que têm um procedimento contrário ao Evangelho, ou pelo menos contrário ao Evangelho que cremos. Não é lutar contra essas pessoas, porque parece que tem gente que acredita que nós temos que bater de frente contra o alcoólatra, ou que bebe, ou que se diverte, porque eles são contrários. Eles não são contrários, eles escolheram outro viver, só isso. E nós temos que lutar pela aquilo que nós acreditamos, não contra o outro, mas por nós mesmos. Essa luta é dentro de nós, não é contra o outro, não é contra a sociedade. Então, lutar contra o Evangelho não é fazer do Evangelho uma ideologia que combata as demais ideologias. Infelizmente, o Evangelho é assim. Criamos o nosso credo, e qualquer outro, ou qualquer outro tipo de vida que não se coadune com esse credo, você persegue. Isso não é lutar pelo Evangelho. Então, o que é lutar pelo Evangelho? É isso que eu quero que você preste bem atenção. É simples, mas é desafiador. Lutar pelo Evangelho é lutar para que, pela fé do Evangelho, é lutar para que essa fé seja vista em nós. Por isso que eu falei que é uma guerra dentro de nós mesmos. Não é contra o outro, não é perseguindo os que nós entendemos serem contrários. Não. É que essa fé precisa ser contemplada em nós, vista. Quando nós falarmos dela, ainda que o outro não creia, mas ele consegue ver tal fé em você, em mim, em nós. Lutar pelo Evangelho é lutar para que o nosso modo de viver seja visto. Lembra que diz em Mateus 5: brilhe a vossa luz diante dos homens, e as vossas boas obras resplandeçam, e Deus seja glorificado. É isso. É que esse jeito de viver nosso, essa nossa fé, produz alguma coisa que brilha em nós, e Deus é visto. E as pessoas veem e dizem: olha, eu, ainda que eu não creia, mas eu vejo que é verdade neles. É apenas isso. Isso é lutar pelo Evangelho. Nossa fé, ela tem que ter um produto na nossa vida, e não apenas meras palavras, produto. Por isso é: brilhe a vossa luz diante dos homens. É um jeito de viver. É por isso que Paulo fala assim: não importa o que aconteça, exerça a sua cidadania. Ou seja, exerça um jeito de viver que as pessoas contemplem a sua fé. Parece que eles só vão saber se somos gente da fé se nós falarmos assim: olha, Jesus te ama. Olha, está aqui um folheto para você. Olha, presta atenção que eu tenho uma Bíblia debaixo do braço. Mas eles não conseguem ver isso em nós. Então está na hora de a gente, nessa retomada, e eu espero que seja definitiva, né? E cada dia melhore, a gente vá voltar a essa luta, para que brilhe em nós essa luz diante das pessoas. Viver de tal forma que eles possam ver. Isso é lutar pelo Evangelho. Nossa fé, ela tem que ter uma, tem que ser vista pelo exercício da nossa cidadania. Exercício da nossa cidadania. É como você vive no meio das pessoas. Eu já vi muitas pessoas, tenho vários exemplos de pessoas que conheço, que se converteram e se afastaram da família. Ah, porque a minha família, eu ia no almoço no domingo, mas a minha família bebe, minha família fuma, minha família fala bobagem, minha família faz isso. Sim, e aí? Você vai brilhar onde? Você vai brilhar onde? Onde tem luz? Onde tem trevas? Esse é o ponto. Então se afasta, então todo mundo olha assim: poxa, eu não entendo. O cara converteu e ele ficou pior. Converter, ele tinha que ser melhor, mais amoroso, mais misericordioso, mais gracioso, mais presente. Eu nunca tive problema de estar no meio de pessoas que bebem, que fumam. Nunca tive problema. Sempre frequentei casas, os irmãos de Nazaré gostam de uma cervejinha. E tem muita gente que gosta, não tem? Tem muito crente. Tudo crente, tudo gente séria. Gente séria, eu conheço vários. E eu fiquei no meio deles. E nunca virei alcoólatra, nunca fiquei nada disso. Eu nunca deixei de ser crente. Pelo contrário, eu passei a ser mais respeitado. Isso é lutar pelo Evangelho, gente boa. Lutar pelo Evangelho é lutar para que a nossa fé seja divulgada, seja conhecida. E aqui eu quero ler alguns textos para vocês que eu anotei. Atos 6. Olha que coisa. Atos 6. Preste só atenção nisso. 6, verso 7. Assim a palavra de Deus se espalhava. Crescia rapidamente o número dos discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. A palavra se espalhava. Não era distribuição de Bíblia, não tinha Bíblia. Não era distribuição de folheto, não tinha folheto. Não era lives na internet, não tinha. Era gente que vivia coerente com o que cria. A palavra se espalhava. Atos 12, verso 24. Entretanto, a palavra de Deus continuava a crescer e a espalhar-se. Entretanto, a palavra de Deus continuava a crescer e espalhar-se, insisto. Quando fala a palavra de Deus, não era a Bíblia, gente. Porque crente, quando lê a palavra de Deus na Bíblia, ele fala Bíblia. Não era. Não tinha Bíblia. Eu sei que isso choca os mais fundamentalistas, mas não tinha Bíblia. Era uma palavra vivida, inscrita na vida. Era o que eles ouviam e viviam e iam transmitindo. Só isso. Outro texto, 13:49. A palavra do Senhor se espalhava por toda a região, mas os judeus incitaram as mulheres piedosas de elevada posição e os principais da cidade. A palavra do Senhor se espalhava por toda a região. E eu ficava pensando, como era isso? Era gente que ia para todo lugar, vivendo de uma forma coerente e ensinando as pessoas. Lutar pelo evangelho, pela fé do Evangelho é lutar para que a nossa fé seja espalhada, conhecida, experimentada. Segundo Tessalonicenses 3:1. É isso? Firmemente, irmãos, ore por nós para que a palavra do Senhor se propague rapidamente e receba a honra merecida, como aconteceu entre vocês. Ela se propague, ela avance. Isso é lutar pelo Evangelho, pela fé do Evangelho. Penso, querido, que aqui é a nossa grande falha como discípulos de Jesus. A maioria aposta em que outros divulguem a fé e eles apenas assistem. Outros, pastores, algum líder que se destaque, divulga, mas ele é assistente. Ele é um consumidor daquilo que é falado. Então é preciso acabar com essa ideia de que nós pagamos para alguém falar. Pagamos para alguém pregar. Você sabe que essa foi a mensagem de muitos missionários ao redor do mundo que se aproveitaram de igrejas e de crentes, dizendo: olha, vocês não vão, vocês não pregam, então pague quem faz. Então paguem. os missionários. E o povo, para se libertar da culpa de não fazê-lo, paga, dá oferta, manda ele não sei para onde, e nós criamos um monte de missionários embusteiros que fazia turismo. Um monte. À custa do dinheiro dos cheios de culpa. E aqui eu não estou dizendo que não são necessários missionários, nada disso. Mas uma boa parte deles não. Trabalhando sobre a culpa. Aí viajavam, batiam foto da miséria, não sei o quê, numa reunião, e voltavam para as igrejas: olha como eu estou pregando, e o povo. Culpa. Eu não faço mesmo, então deixa eu pagar para eles fazerem. Aconteceu isso, hoje acontece um pouco menos, mas já aconteceu demais. O evangelho tem que ser espalhado por mim, por você, por cada um de nós, e não apenas pelos pastores, por cada um de nós, não apenas por algum líder que porventura se destaque na igreja, por todos. Queridos, nós, esse ano, nós produzimos muita coisa. Nós fizemos a nossa parte, vamos continuar fazendo. Eu já fiz os 4 evangelhos, todo. Está no YouTube, está no podcast do Spotify e no Apple Podcast. 4 evangelhos, que você ouve vários, são 144 podcasts, de 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, que você ouve o evangelho, os 4 evangelhos todo. Explicado do meu jeito, é claro, né? Como eu leio. Agora na pandemia eu fiz todas as cartas de Paulo. Todas, 13 cartas. Está no YouTube. E eu fiz um outro podcast agora, está aí, que eu chamo, que é o meu jargão, é desse jeito. Está lá no Apple Podcast, no Spotify. E eu estou pegando as mensagens de 2020 e transformando em áudio de 5 minutos. Tem vários. Hoje eu coloquei mais uma. Está lá. Estou tentando fazer com que isso chegue em muitos lugares. Além de todas as lives que estão sendo feitas até hoje, quinta, sexta, sábado. Um monte de material sendo espalhado. A minha pergunta, você faz o que mesmo com isso? Ou você só ouve e diz: ah, que palavra legal, gostei, bonita, olha, reflexiva, maravilhosa. Mas não faz nada com isso. O meu desafio é que a gente entenda que lutar pela fé do evangelho é você espalhar essa palavra. E nós temos um meio fantástico que nós criamos aqui. Quer dizer, nós repaginamos todo. São as nossas conexões. Grupos pequenos, sei lá, o que você queira chamar. E para nós é conexão, que fala de união, de estar junto. Mas várias pessoas, elas não conseguem compreender, não conseguem compreender o valor de estar ali e espalhar o evangelho. Eu vou dizer para vocês, querido, quando eu estiver aqui, não sei por quanto tempo, mas eu vou insistir nesse negócio. E vocês vão me achar chato, mas eu vou insistir. Sabe por quê? Você não vive de uma mensagem do domingo, ou de quarta-feira, ou de quinta-feira, ou de sexta, ou de sábado. Você não vive disso. Você vive do que você ensina. Você vive do que você transmite. Você revive a partir de dar ao outro aquilo que você recebe. É assim que funciona. É por isso que Jesus disse: agora, discípulos, ide por todo o mundo e pregue o evangelho. Ide. Vocês já receberam, vocês ouviram tanto, agora vai. Enquanto vocês forem, enquanto vocês estiverem indo, enquanto vocês estiverem sendo o que vocês são, pregue o evangelho. Lute pela fé do evangelho. Não sair lutando pelas pessoas que creem diferente, não, é lutando para que ela seja espalhada e permitindo que o Espírito Santo use isso para alcançar muitas pessoas. Então não se furte de pregar o evangelho, pelo amor de Deus. Não se furte de ensinar o que você já recebeu. Simples. Reuni pessoas e disse: eu tenho algo. Eu tenho. Eu me lembro de Pedro, né? Diante do paralítico. Não tenho ouro, lembra? E não tenho prata, não tenho dinheiro para te dar, mas o que eu tenho eu te dou. Não era um jargão decorado. Em nome de Jesus, levanta. Porque as pessoas usam o nome de Jesus e não acontece nada. Porque é o nome de Jesus usado como palavras, só. Uma frase de efeito. Não é algo que saiu da vida. Deu para entender a diferença? Não tenho ouro e não tenho prata. Mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus, levanta. E ele levantou. Porque ele deu algo que estava nele. Escrito nele. É por isso que as pessoas não sabem o que dizer, porque não tem nada escrito nele. Está na mente de quem você ouviu, no coração de quem você ouviu, mas não está no seu. Então essa volta, ela tem que ser pautada por essa luta pelo evangelho. Muita gente morrendo, não sabemos quanto ainda, quantos morrerão. Então vamos fazer nossa parte. Vamos juntar as pessoas, ainda que seja online, e fale com elas. E pare de implicar com online, porque ele não vai sair mais. Ele vai continuar. Ele vai continuar. O mundo mudou. Eu vi uma reportagem que eu fiquei, o coração apertou tanto assim de dó. Quem conhece São Paulo, o centro de São Paulo é cheio de restaurantezinhos assim, cheio. Em cima dos prédios, cheio de escritórios. As pessoas que trabalhavam desciam para comer naqueles restaurantes e a economia girava ali. Sabe o que aconteceu? Não tem escritório, não tem restaurante, fechou tudo. E não vai voltar mais. E não vai voltar mais. O mundo mudou. Então para de implicar. Esse negócio de online é chato. Chato é você que não entende que mudou. O mundo mudou, querido. Então acorda. Nós vamos continuar. Mesmo voltando total, nós vamos continuar fazendo isso. E eu, quando eu parar, se eu parar, eu vou continuar na internet. Mesmo que tenha dois me assistindo, é meu irmão e tal, eu estou aqui. Né? O mundo mudou, é hora de nós lutarmos pela nossa fé. E insisto, não é brigar com as pessoas, para disso. É viva de forma coerente, primeiro, viva de forma coerente. Que a sua fé brilhe diante das pessoas. Reúna amigos, reúna irmãos e comece a ensinar o evangelho. Ensinar o quê? Aquilo que você tem. O que eu tenho, eu te dou. O que eu tenho, eu te dou. Paulo diz: o que eu recebi, eu também dei. Na noite que Jesus foi traído, ele diz: o que eu recebi, isso é meu. Então, se é meu, Por isso ele dizia, era o meu evangelho. Isso é meu. Então é isso que eu dou para vocês. Sabe o que nós temos? Quem tem? A Bíblia. Me perdoe, isso aqui não é nada se não tiver aqui. Eu não santifico a Bíblia. A Bíblia é um livro para mim comum. Se ele não tiver na minha mente e no meu coração, é nada. Assusta, mas é a verdade. Ela tem que brotar para cá, para dentro. Para dentro. Qual era a Bíblia que os apóstolos liam? Nenhuma. Nenhuma. Mas eles mudaram o mundo. Mudaram o mundo falando e vivendo. Falando e vivendo. O que, que você fez com o seu tempo? Ou o que você faz, né? Se ainda está em casa, fica mandando fake news. Fake news é diabólico. É do diabo, sabe por quê? Porque o diabo é o pai da mentira. É simples. É o pai da mentira. E os crentes ficam. Ele não sabe de onde veio a notícia. Ele não sabe. Ele não verificou. Segundo, ele é penso, ele só olha de um lado, ele só lê de um lado, ele só vê as coisas de um lado, seja direito, seja esquerdo, e ele não lê os dois lados para ele poder avalizar a coisa, e ele sai mandando coisas. Então para com isso, comece a falar com pessoas sobre o evangelho, comece a mandar para as pessoas mensagens de paz, de amor, de misericórdia. Vamos espalhar isso. Como eu falei, eu estou fazendo minha parte. Nós estamos fazendo nossa parte. Nós nunca produzimos tanta coisa nessa igreja esse ano. Está aí na internet, de graça. Então aproveite. Pegue isso e comece a juntar pessoas e falar do amor de Deus. Falar do evangelho. Lutar pelo evangelho, querido, sabe o que é? É praticar o amor, a misericórdia, amor, misericórdia, graça, justiça de Deus. Isso é lutar pelo evangelho. Solidariedade. Isso é lutar pelo evangelho. As pessoas precisam ver o evangelho em nós. Nós precisamos ser cartas escritas. Ser o evangelho. Não apenas ter o evangelho. Ser. As pessoas olhavam e diziam, eles são cristãos, porque eles se parecem com Cristo. Hoje as pessoas olham e dizem, é crente. É crente. Por quê? Porque tem uma Bíblia debaixo do braço. Às vezes eu estou andando na praia, aí tem uma senhora com a saia arrastando na água, um homem com a camisa manga comprida e de calça comprida e tênis. Eu digo, é crente. Não pode ser outra pessoa, é crente. Aí quando eu vejo, ele está com celular. O firmamento resplandece a glória de Deus. Eu digo, é crente, eu não falei que é crente. Me perdoe, ajuda o quê? Eu quero ser visto. Eu quero que a luz resplandeça. A luz resplandeça. Aí as pessoas possam ver e dizer, são discípulos de Jesus. São discípulos de Jesus. São discípulos porque eles parecem com Jesus. Isso é lutar pelo evangelho, querido. nós precisamos aprender o amor, a misericórdia, solidariedade. Quem ama, conhece a Deus. Para nossa volta precisa ser representativa dessa caminhada para lutar pela fé do Evangelho, não pela fé evangélica. Ela precisa ser simbólica. E eu estou animado para isso, para ver muita gente começando a falar de Deus. Parar de mandar oi nos grupos do WhatsApp. Oi, boa noite, bom dia. Rosinha. É por isso que eu não vejo os grupos, porque é um saco aquele negócio. Mande alguma coisa edificante. Mande alguma coisa que constrói a vida da pessoa. Reúna irmãos e diz: eu quero compartilhar do que eu tenho com você, do que eu tenho, do que está dentro de mim. Então essa nossa volta, eu quero que ela seja representativa, simbólica, dessa luta por espalhar a mensagem de Jesus. Amém, queridos? É isso que eu quero para a igreja, para esses tempos, esses meses que virão aí pela frente, para que a gente reconstrua o pensamento do que é ser igreja. Nós já entendemos que ser igreja não é isso aqui, né? Já entendeu, né? Que nós estamos, e eu dou graças a Deus pela igreja que nós somos, porque esses 11 meses e um pouquinho que passamos só no online, eu vi as pessoas continuando a manter a igreja, não só financeiramente, não, de muitas formas, as pessoas estão unidas, isso é bom demais. Agora é preciso que a gente se mantenha agora na luta pelo Evangelho, e pare de ser um mero assistente, consumidor. É hora de cada um começar, junta com duas pessoas e começa a falar do Evangelho. Hoje nós temos aqui não sei quantas pessoas, nós estamos juntos. Você pode fazer isso online, pode fazer isso presencial, duas, três pessoas. É um desafio que eu quero deixar isso aqui para você hoje. Essa é a mensagem de hoje. Nossa luta pelo Evangelho. Eu quero estar nessa luta, já venho fazendo isso e vou continuar fazendo. Espalhando a mensagem de Jesus. Amém, queridos? Quantos querem fazer isso, espalhar essa mensagem? É um desafio nosso. Agora, faça. De verdade. Reúna pessoas. Eu vou fazer algo. Sábado que vem. Eu vou fazer uma reunião presencial aqui. Sábado, à tarde. 4 horas, 4:30. Uma reunião de 1 hora no máximo. No máximo. Com todos os líderes de conexão e com todos aqueles que querem participar de uma conexão, querem participar, só estar lá, ou que querem começar uma, venha sábado, 4 horas da tarde aqui, eu vou estar aqui, se Deus quiser. Se você quer espalhar a mensagem do Evangelho, você tem a oportunidade. Eu gostaria de ver muita gente. Isso não é uma engrenagem que nós queremos fazer funcionar. Não é uma engrenagem que eu vou ficar cobrando e dizendo que você tem que ter tantas pessoas. Nada disso. É a sua parte naquilo que Deus está fazendo. É a sua parte naquilo que Deus está fazendo na nossa cidade e no nosso estado e no nosso Brasil. Em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? Vamos ficar em pé, vamos orar. Paulo disse: quer eu vá, quer eu esteja ausente, Aí eu digo a mesma coisa, quer eu vá, quer eu esteja presente ou ausente. Eu quero ver que vocês continuem espalhando o Evangelho. Nós podemos fazer muito por esta cidade, queridos, muito. Você pode. Olha, as pessoas que estão juntos, provavelmente, são pessoas da mesma casa, né? Com certeza. Então você já tem uma conexão, você e sua esposa. Convida um amigo, uma amiga, um casal, e começa a ensinar o Evangelho. Tem material na internet aí de carrada para você agora. Vá lá, começa pelos quatro evangelhos, lá no, uma viagem pelos quatro evangelhos, procura lá no Spotify, está tudo. Cada semana você ensina uma das coisas daquilo ali, vai ser precioso. Quer outro material? Vai nas lives, tem material assim de sobra para você. Então não me peça mais material, pelo amor de Deus. Não ligue para mim com algum livro. Qual é o livrinho que eu vou ensinar? Vá para a internet, que tem bastante. Você tem o que ensinar. Amém, gente? Você quer fazer isso? Eu vou continuar fazendo. Eu queria ver essa igreja assim, proliferando de gente que comunica o Evangelho. Aí vai acontecer isso que diz em Atos. A palavra de Deus se espalhava e crescia muito nos discípulos. Não tinha nenhuma metodologia nova. Eles não tinham internet, não tinham nada do que nós temos. Nada. E eles fizeram estrago no mundo em 100 anos. Em 100 anos. Hoje, fazem 104 anos da Primeira Guerra Mundial. 1914, se eu não me engano. 104 anos. O mundo aprendeu a fazer guerra para poder ter paz, né? Que incoerência doida, né? Paz só vem pelo Evangelho, pela presença de Deus. Vamos contribuir para isso, em nome de Jesus. Feche os teus olhos aí, você e sua família. Faz esse propósito com Deus aí. Não é comigo, não é para mim. Não é para a igreja, não é para compor nenhum programa nosso, não. É para você fazer parte do que Deus está fazendo no mundo. Pai, eu te peço que nesta igreja, neste salão aqui, e nas pessoas que ouvirão essa mensagem na internet mais tarde, saiam aqueles que vão lutar legitimamente pelo Evangelho, pela fé do Evangelho. Lutar no sentido de trabalhar para que ela se espalhe. Lutar no sentido de que viver de tal forma que ela seja vista em nós. Lutar de forma que aprendamos a viver com o diferente, com amor, com misericórdia, com solidariedade, com graça, em paz, porque nós somos pacificadores e não juízes e nem acusadores. Eu oro para que o Espírito Santo de Deus faça isso com cada um, meu Deus, com cada um. Comigo, com cada um. Sejamos aqueles que vão lutar pelo Evangelho de Jesus. Eu te abençoo assim, meu irmão. Com essa luta na mente e no coração. Com essa decisão de sair daqui para espalhar a mensagem de Jesus. Vivendo-a, espalhando nos círculos onde você está inserido, de forma que nós possamos ver crescendo muito o número dos discípulos. Eu te abençoo assim, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém, queridos.